Vou começar a minha conversa com vocês essa noite, da onde eu parei no período da manhã. Se você não pôde estar aqui no período da manhã, todos os nossos sermões ficam gravados, eles estão lá no Facebook, no YouTube, mas sempre a partir de terça-feira você também pode ouvir novamente os sermões de domingo de manhã e domingo à noite no Spotify. Então, por acaso, você não pôde estar aqui no período da manhã, você pode a partir de terça-feira acessar o Spotify e ouvir apenas o sermão. De repente está indo para o trabalho, de repente está lavando louça, sei lá, coloca lá que você vai ouvir o sermão que você perdeu. E eu penso que isso é algo importante. O que Deus, se nós levamos a sério, que Deus fala com o seu povo na pregação da palavra, o que Deus falou com a igreja dele quando eu não estive presente? Isso deveria nos interessar. Ah, por acaso você não pôde estar aqui? Mas o que Deus tem tratado com a sua igreja? Quais são os caminhos e direcionamentos da palavra do Senhor que nós estamos recebendo no dia a dia? Agora nós estamos conversando sobre essa temática que está aí no telão para vocês. Vidas que ensinam. Vamos falar juntos? Vidas que ensinam, vamos lá? Vidas que ensinam. Se eu fosse perguntar a você, qual personagem da Bíblia que te chama muito a atenção e que você tirou lições muitíssimo importantes na palavra de Deus através de um personagem da Bíblia? Eu comecei a conversar sobre uma situação de uma menina que servia na casa de Naamã, e através do testemunho dessa menina, que era forçada a um trabalho, naquela época dito um trabalho escravo, ainda assim ela rompeu seus traumas e pôde dar um testemunho de que havia Deus em Israel, e por isso, pelo testemunho dessa menina, que a Bíblia nem diz o nome, Naamã pôde, depois de um desenrolar da história, pôde ser curado da sua lepra. Naamã era um grande guerreiro do exército da Síria. Mas depois, eu pensando, analisando um pouco, eu falei, eu quero trabalhar vários personagens da Bíblia, mas todos os personagens da Bíblia se tornariam assim ilustrativos apenas se eu não começasse por Jesus. Então, qual é a vida que mais nos ensina na palavra de Deus? Jesus, ele é o marco de uma nova relação de Deus com a humanidade. Então a gente vai poder conversar sobre o Daniel, sobre o Davi, nós vamos conversar sobre Josué, nós vamos conversar sobre vários personagens da palavra de Deus, mas de vez em quando eu vou estar voltando em Jesus, falando um pouco sobre Jesus, porque você, cristão, membro de uma igreja, você é discípulo de Jesus, sim ou não? Você é um aprendiz, você é um aluno, você tem aprendido primordialmente com Jesus. Então Jesus é a figura central de uma vida que nos ensina. E Jesus não apenas nos ensina, ele deu a sua própria vida, portanto nos amar. Quantos podem dizer amém? Ele se entregou a partir de um plano especial da parte de Deus, entregou a sua própria vida por nos amar e nos dar direito a uma vida eterna com Deus. E eu quero começar da onde eu parei hoje no sermão, no período da manhã, mas vou abordar também um segundo personagem que eu acredito que vai nos ensinar algumas lições. Mas para poder concluir essa primeira parte falando sobre Jesus, Isaías capítulo 9, versículo 6. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar no seu celular ou simplesmente acompanhar pelo telão a leitura da palavra de Deus. Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar pelo telão para ficar mais fácil. Isaías, um profeta de Deus, no Antigo Testamento, já profetizando que na plenitude dos tempos haveria de chegar o Messias. E esse Messias foi, é e sempre será o Jesus. Alguns não entendem Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Messias, que veio para libertar o seu povo. Mas nós cristãos admitimos, Jesus é o plano perfeito. Você pode falar isso comigo? Jesus é o plano perfeito? Vamos juntos? Jesus é o plano perfeito. Por que Jesus é o plano perfeito? Olha o que Isaías vai dizer sobre Jesus, que é a vida que mais nos ensina na palavra de Deus. E olha a fala poderosa desse profeta, profetizando que o Cordeiro haveria de vir, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele, o Jesus, será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. É sobre ele que a gente começa aqui a nossa conversa, é sobre Jesus. E eu alertei a igreja hoje, eu tenho dito desse púlpito, que sempre que você for em uma igreja, e uma igreja séria, uma igreja onde Jesus tenha centralidade, não é o pastor da igreja que deve ter a centralidade, não é o louvor da igreja, bacana, bonito, com luzes, câmera e ação, que deve ter a centralidade da igreja. As amizades numa igreja não devem ter a centralidade em um serviço que você está aqui prestando para Deus. Querendo ou não, nós estamos aqui servindo a Deus, nós estamos em culto, nós estamos adorando, mas eis aí o motivo porque nós estamos aqui, eis aí o motivo porque nós falamos não ao pecado, eis aí o motivo pelo qual nós entendemos que através da vida de Jesus é que nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida estável, para ter uma vida plena, pois ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas o que que Isaías está falando? Está dizendo que esse Jesus, ele é maravilhoso. Em outras palavras, eu quero te dizer que esse Jesus que nós cremos, que nós somos discípulos dele, dos quais nós servimos a ele, que nós viemos aqui adorá-lo e iremos adorá-lo por toda a eternidade, porque nos reencontraremos com ele nos céus. Esse Jesus, ele é maravilhoso, mas ele não é maravilhoso apenas quando na sua vida está indo tudo bem. Por isso que a vida de Jesus nos ensina tanto. Jesus, ele é maravilhoso mesmo quando Deus nos diz não. Sim ou não, irmãos? Quando você recebe um não de Deus, quando porventura você quer tanto fazer o curso superior, mas até então as portas não se abriram, você tem orado, você tem pedido, você tem até trabalhado muito por esta causa, mas às vezes as coisas ainda não aconteceram. Isso pode ser sim um não da parte de Deus. Como que você reage? Você vai continuar entendendo que Jesus, o Filho de Deus, ele é maravilhoso, como Isaías está aqui dizendo? Quando você tem uma negativa, quando de repente algo que você planejou não saiu exatamente como você queria, Jesus vai continuar sendo maravilhoso na sua vida mesmo quando as coisas não vão bem? Eu vim aqui nesta noite para te dizer que o Jesus da Bíblia já tinha nos alertado que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter o quê? Bom ânimo. Então, meus irmãos, não tem o que fazer. Jesus é o personagem principal da Bíblia. Jesus é o nosso exemplo maior de tudo o que nós precisamos, do que nós devemos nos tornar como filhos de Deus, pois ele é maravilhoso. Você já experimentou das maravilhas de Jesus? Você já experimentou do reconhecimento da graça desse Jesus que foi estendida até você? Todo dia nós deveríamos levantar e a primeira coisa a fazer não é pegar o celular para ir correndo ver as mensagens. Todo dia, quando nós acordamos e nós percebemos que estamos vivos, que estamos respirando, que o nosso coração ainda pulsa, que nós vamos iniciar todo um dia na presença do Senhor, você deveria agradecer, porque isso é graça de Deus sobre a tua vida. Amém, irmãos? Esse é o Jesus que é maravilhoso, um Jesus que pela sua graça nós fomos salvos. Não foi pelos nossos méritos, porque méritos nós não temos. Por mais que você diga: pastor, mas eu sou uma pessoa legal. Não se trata de ser uma pessoa legal, porque se fosse assim, nem eu estaria aqui, e nem você poderia estar tendo esta comunhão, mas é pela graça. Por isso Jesus é tão maravilhoso. Mas o Jesus, segundo o Isaías, ele também é conselheiro. E ele vai dizer ainda mais, ele além de ser conselheiro, ele é Deus poderoso, ele é Pai eterno, ele é príncipe da paz. Então, de trás para frente, você em Cristo Jesus tem direito a uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz como o mundo a dá, mas é uma paz que excede às vezes a compreensão humana. Eu já me peguei em algumas situações observando o comportamento de uma pessoa e de algumas pessoas que estavam passando por situações drásticas na vida, situações que humanamente falando não sei como é que essa pessoa está de pé. Eu já me peguei olhando para alguém e dizendo, meu Deus, que fé é essa que essa pessoa tem? Que ela está passando por doença, ela está passando por problema, ela está passando por desemprego, ela está passando por dificuldades diversas, e é uma pessoa que ainda assim continua acreditando, continua tendo uma paz que vem do coração de Deus. É por isso que Jesus é a pessoa e é o personagem da Bíblia principal e central, de que mais nos ensina, porque é Jesus que tem dado paz a você. É claro, Diego e Ling, que estão indo, né, para uma nova missão, o coração bate mais forte, né? Claro, ansiedade das novas descobertas, assim como se chegaram aqui um dia em Nova Iguaçu e Deus preparou todo um ambiente para você, para vocês, certamente Deus vai, já está preparando tudo para vocês na nova cidade onde vocês vão morar. Mas lá no fundo vocês têm uma paz, porque vocês já experimentaram o que é o cuidado de Deus. Amém? Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone para vocês, vocês teriam um testemunho imenso para nos dar, de cada filho que nasceu, de cada situação, de cada particularidade, de cada mover de Deus, trazendo vocês para Nova Iguaçu e agora fazendo mais uma vez o movimento. É uma paz, irmãos, que nós podemos estar do outro lado do mundo, mas por causa dessa vida chamada Jesus, nós podemos acalmar o nosso coração, porque Ele vai cuidar de tudo. E se a gente ainda tem dúvida de que Deus está cuidando de tudo, e na pessoa de Jesus nós temos tudo da espiritualidade para sermos pessoas estáveis, essa paz não vai nos abandonar. Pastor, você nunca viveu um momento de desespero? Você nunca viveu um momento onde você parecia que perdeu o chão? Meus irmãos, eu ao mesmo tempo eu vivi algumas situações na minha vida, de um pai internado num CTI, um irmão internado no outro, com um diagnóstico terrível, e um outro irmão ainda passando por um outro problema. As pernas bambeiam, ou não? É claro, aquele frio na barriga, quando você está assim, só estamos, o Herodias, por exemplo, só estávamos esperando a ligação. Porque saímos do hospital na visita ao Herodias, teve uma infecção, uma septicemia, chegou a um estado terrível de saúde, respirador, dreno de tórax, hemodiálise, tudo, do médico virar para nós e falar assim, vocês têm algum tipo de fé? Porque se vocês têm algum tipo de fé, é hora de vocês usarem dessa fé, porque nós como médicos demos tudo o que ele precisava, agora não é mais com a gente. Como é que a gente fica numa situação dessa? As pernas bambeiam, o frio na barriga, e a gente quando lembra, meu Deus, está beirando a morte. Somos humanos, ninguém está dizendo que você é um pedaço de pau, um pedaço de pedra que não tem sentimentos, mas meu irmão, minha irmã, a gente vem para aquilo que Deus nos estimula do início ao fim. Obediência, confiança e fé. Fé mesmo que o diagnóstico tenha sido difícil. Fé mesmo que daqui a pouco a ligação chegue e fala, venha para o hospital trazer os documentos. Em muitas circunstâncias Deus nos surpreende. Graças a Deus, no dia 13 de setembro, no meu aniversário, não me lembro mais o ano, nós fomos chamados ao hospital, mas não para dar uma notícia ruim do falecimento do Herodias, mas para dizer que ele estava de alta hospitalar e eu recebi aquilo como um presente de Deus. Amém, irmãos? Obediência, confiança e fé, porque aquele que é chamado filho de Deus, aquele que mais nos ensina, ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Em outra situação, meu pai internado, recebemos a ligação, vem para o hospital para trazer os documentos, morreu. E aí? Quando Deus salva um, a gente está muito feliz. E quando Deus decide levar, como fica o nosso coração? O nosso coração fica firme na presença de Deus. Amém, irmãos? A gente chora, a gente sente a dor, a gente sente a saudade, mas a gente fica firme na presença do Senhor. Você já tem conseguido viver uma relação com Deus que mesmo nos altos e baixos da vida, que são normais, essa paz que só Jesus pode dar, ela é perene na sua vida, ela é real na sua vida, ela é algo constante na sua vida? Porque se não for, você está precisando correr atrás, você está precisando se relacionar mais com a pessoa de Deus, você está precisando ser mais forjado, moldado no seu, na sua forma de enfrentar as lutas da vida. Porque se tem uma coisa que Jesus é, e isso nós temos experimentado no dia a dia, Ele é o príncipe da paz. Quantos podem dizer amém? Então Ele é a paz que nós temos em saber, Ele está cuidando da nossa vida em tudo. Mas é claro, a vida é real, a vida não é uma ilusão, a vida não é só palavrazinha do altar de estímulo, vamos lá, você vai conquistar, vamos lá, porque seu milagre é, a vida não é isso não. A vida real é muito diferente, porque Deus tem milagre, quando o milagre Ele tem que acontecer e acontece. Mas Deus também nos permite passar pelas lutas, e às vezes até receber os nãos de Deus, mas a paz que excede todo entendimento vai ficar no nosso coração, em nome de Jesus. Você pode se aprimorar nisso, você pode, antes de começar a falar, quando de repente você está vivendo uma situação difícil, e que nem você mesmo está compreendendo, pare um pouco para poder pensar e olhar para trás, quantas bênçãos você já tem para contabilizar, da parte de Deus, antes de repente de fazer um juízo de valor. Deus não está me ouvindo, o céu está de bronze, não tem céu de bronze, para aqueles que um dia conheceram o amor de Deus, não tem oração que não é respondida, tem orações que são feitas com fé, todas são respondidas, mas nós temos que compreender que Deus sabe mais do que a gente, Deus vê o que a gente ainda não viu, Deus está sabendo qual é o propósito, por que que a gente agora está fazendo um movimento para uma outra cidade? Deus está vendo o que a gente não é capaz de enxergar, porque Ele é o dono da nossa vida. Então acalma o seu coração, porque o príncipe da paz está em nós, porque Ele de fato é a nossa paz. Então por isso Jesus é a vida que mais nos ensina. Mas o texto diz também que Ele é Pai eterno. Hoje pela manhã eu trabalhei um pouco sobre isso, e aí eu vou pedir para que você vá lá, se for possível, e assista o sermão. E aí eu preciso te dizer, só de maneira resumida, passe a lidar com Deus como se Ele de fato fosse o seu Pai, pois é isso que Ele é para nós. Porque nos foi dado, através de Jesus, um poder de sermos chamados de filhos. Fale para mim, uma criança que foi criada sem a figura paterna, pode dizer os psicólogos, os pedagogos, as pessoas entendidas do comportamento humano, uma criança que foi criada sem a figura paterna, ela pode desenvolver alguns problemas, porque quando Deus planejou homem e mulher, a figura da mãe, a figura do pai, existem lacunas que só são preenchidas por um pai, por mais que a mãe se esforce, porque tem mães que foram mães e foram pais, essa que é a verdade. Mas o sentimento de paternidade, de filiação, de que nós temos uma cumplicidade, vamos aqui nos basear na paternidade saudável, numa paternidade ao modo de Deus. O que é que um pai faz com o filho quando ele está em perigo? Ele corre na frente. O que é que um pai faz quando o filho está doente? Ele é capaz de fazer uma oração, não que as mães não façam isso, mas agora eu quero trabalhar um pouquinho o comportamento de um pai saudável ao modo de Deus. O que é que o pai fala? Essa dor podia estar em mim. Quantas vezes lá no CTI infantil, tendo que pegar uma veinha de uma criança, quem não sabe, eu sou técnico de enfermagem, trabalhei em algumas emergências, inclusive no CTI infantil. Quantas vezes a criancinha lá, para poder colher o sangue, para poder fazer um procedimento qualquer, dar um ponto, quantas vezes eu vi pai e mães também. Eu queria trocar de lugar com ele. Eu queria que essa dor fosse em mim. Aqueles que têm um sentimento paterno, real, vindo do coração de Deus, se colocariam no lugar de um filho. Então foi exatamente isso que o Pai Eterno fez por nós. Ele se colocou no nosso lugar, não para uma punção de veia, não para uma sutura, não para um engessar o braço de um filho que caiu e tomou um tombo de bicicleta. O Pai Eterno tomou o nosso lugar e entrou na nossa frente e falou: essa cruz agora é minha. E eu vou sofrer a dor deles, eu vou sofrer a culpa deles, eu estou assumindo o pecado de todos eles, porque eles são meus filhos. Meu irmão, minha irmã, não tem um pecado que você tenha cometido na sua vida que Deus não seja capaz de perdoá-lo. Amém, gente? Não tem nada que você tenha pensado na tua vida que Deus não seja capaz de dizer: vinde benditos, venha para perto de mim. Não tem nenhum tipo de comportamento que um ser humano possa ter cometido, ter feito, que Deus fez Deus parar de amar, porque Deus nos vê como filhos, e filhos amados, porque quando Deus olha para você, Deus vê Jesus, que tomou o nosso lugar, e por isso Ele é o nosso Pai. Meus irmãos, isso muda tudo. Isso muda como você vai se relacionar com o mundo. A sua visão de paternidade de Deus vai mudar a visão de como você lida com seus próprios erros. Você não é mais alguém que comete erro pelo erro e está tudo bem, como se deixa a vida me levar, que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Erro é erro, pecado é pecado. A gente tem que admitir, assumir o nosso erro, pedir perdão ao Senhor e abandonar. Uma vez, Jesus teve um encontro com uma mulher que foi pega em adultério. E aí, enquanto religiosos queriam apedrejá-la, aquela mulher se debruçou aos pés de Jesus. E Jesus disse a ela: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. O Deus Pai faz isso com a gente. O Deus Pai faz exatamente o que o filho pródigo viveu. O filho pródigo tomou, se você conhece a história, ele tomou uma decisão de ir embora, pediu parte da sua herança com o pai vivo. Isso seria um crime para aquela época, um erro de um filho. Heranças são recebidas quando o pai morre, quando não tem mais a presença da figura paterna, e aí você recebe a herança. O filho decide ir embora com o pai vivo. Alguns entendidos desse texto, dessa reflexão, dizem: que menino insensível. Ah, esse menino era passível de um processo. Esse menino está abandonando sua família, está indo embora e pede ainda absurdamente parte da sua herança. Mas chega um momento que esse menino pródigo, depois de ter vivido de maneira ruim, de maneira mergulhado no pecado, cai a ficha e o arrependimento bate no seu coração. E ele diz: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. E ele decide fazer o caminho de volta e pede para voltar para a casa do pai, não mais como filho. E isso faz parte do arrependimento, sabe? Aqueles que erram e vêm cheio de polpa, sabe? De pompa, e chega lá e fala: não, eu sou o cara, eu errei, mas nem tenho culpa. Não é arrependimento, é só remorso. A pessoa que chega com o nariz em pé, comete um erro, vacilou e não tem coragem de pedir perdão, é porque ela não está arrependida, ela talvez esteja tendo remorso. Mas o filho pródigo, ele volta para casa e pede um lugarzinho, nem que fosse como os funcionários do pai, dizendo: eu nem sou digno. O que é que o pai faz? Diz os entendidos desse texto, da interpretação desse texto, que o pai corre para recebê-lo. Por que que o pai corre para recebê-lo? Diz os comentaristas bíblicos que se o pai não corresse, demonstrando grande amor e grande disponibilidade de receber aquele rapaz pródigo, que saiu, decidiu ir embora, fez um monte de bobagem na vida, mas cai a ficha e ele volta, se o pai não tivesse ido até ele, a comunidade poderia apedrejá-lo quando ele fez o caminho de volta, a comunidade poderia agredi-lo, porque ele fez uma atitude, tomou uma atitude muito ruim para aquela época, de decidir abandonar. E aí o pai é proativo. É assim que é Deus. Deus também faz a mesma coisa com a gente. Você pensa que você deu alguns passos na direção de Deus? Deus já tinha dado muitos passos na sua direção. O dia que você ouviu a voz do Espírito Santo e você se arrependeu dos seus pecados, dando um passo ou alguns passos na direção de Deus, é porque Deus já tinha dado muitos passos na sua direção. Lembra da sua avó que orava por você? Lembra da sua mãe que pedia a Deus noite após noite pela sua vida? Lembra do amigo do trabalho que, mesmo nós ainda sendo pessoas difíceis de lidar, ainda falava: cara, Deus tem um plano na sua vida. Você já teve um amigo de trabalho que fala isso? Eu já tive amigos de trabalho que eram voz de Deus nas madrugadas da vida, nos plantões da vida, e falando: você não está entendendo que Deus tem um plano? Deus estava dando passos na minha direção, para que eu pudesse compreender o meu chamado. Deus, quando você se tocou de que você poderia ser um filho amado, é porque Deus já tinha dado muitos passos na sua direção. Cada um aqui de nós tem uma história diferente. Você pode ter nascido num berço cristão evangélico. Você pode ter vivido um período no mundo e depois da vida adulta, você pode ter se convertido passou a pertencer a uma igreja. Cada um de nós aqui tem uma história. Mas se formos todos aqui honestos diante de Deus, e hoje nós poderíamos reconhecer muitos passos de Deus na nossa direção. Janderson está aqui, né? Com a sua esposa, muito obrigado pela presença, assim como todos os outros visitantes. Muitos passos Deus deu na sua direção, Jandão. Cada quintatinho que você participou, um homem formado está aí, foi nosso adolescente, a idade está chegando para nós mesmo, né? Mas é o que? Olha só, nossos adolescentes agora, homens formados. Deus deu muitos passos na sua direção, Janderson, se você me permite. Cada encontrão que você participou, cada vez que alguém orou por você, estendendo mãos santas, cada culto, cada dia que você foi na escola bíblica dominical, cada pequeno grupo que você participa, cada convite que alguém mandou para você, falando: ó, estão precisando de você lá na igreja, já que aposentou, né? Vamos lá, vamos dedicar mais um tempo aí a Deus, para a igreja. Passos que Deus está dando em nossa direção. Então, meu irmão, a vida que mais nos ensina na Bíblia é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E hoje pela manhã eu também boto o texto de novo, meninos, de Isaías 9. Com quem você tem se aconselhado? Aonde estão suas fontes de conselho? Quais são as fontes das suas reflexões? Quem tem aconselhado você? Pastor, como é que eu faço isso? Se a Bíblia está dizendo que o Jesus que haveria de vir, e realmente Ele também, além de ser Príncipe da Paz, Pai Eterno, Deus Poderoso, Ele é Conselheiro, você precisa ter tempo de qualidade com Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Tempo de qualidade. Alguém disse por aí que depois do advento chamado celular, pessoas não podem, do tempo que a gente dedica ao celular, pessoas nunca mais poderão dizer que não leem a Bíblia porque não tem tempo. Depois do advento chamado celular e internet, e do tempo que as pessoas gastam no celular e na internet, as pessoas nunca mais poderão dizer: eu não tenho tempo para orar. Tempo nós temos, é o que muitas vezes nós não queremos parar para fazer uma leitura da Bíblia rebuscada. Aonde você olha o texto, aonde você busca um comentário bíblico, aonde você pega aquele mesmo versículo e olha numa, duas, três versões. Gente, nós somos cristãos, a Bíblia tem que ser o nosso livro de cabeceira, mas não para ficar lá empoeirada, mas a Bíblia tem que ser estudada. É por isso que talvez, de repente, o povo hoje mais preconceituoso é o povo cristão, membros de igreja. São pessoas que falam de pessoas de outra religião de qualquer jeito. Não pode. Se você é cristão, você aprendeu que você deve respeitar todas as pessoas e orar por elas. Porque sair por aí dizendo, fulano vai para o inferno, ciclano é disso, é daquilo outro, isso não ganha ninguém. A gente já sabe disso. Mas você, quando você é capaz de amar, um dos meus períodos de maiores conversas, eu nunca mais encontrei aquele senhor. No início dessa igreja, quando essa igreja ainda era uma igreja, era uma congregação na rua Luiz de Matos. A gente tinha os cultos de quinta-feira, como ainda temos aqui. Mas toda quinta-feira chegava um senhor com uma Bíblia debaixo do braço, sentava lá e o grupo de louvor chegava para ensaiar os louvores, dar uma última passada. E aquele senhor sentado, depois do ensaio, a gente aproveitava para ficar batendo um papo. Eu não era pastor da igreja, eu era só um jovem, finalzinho da adolescência, mas eu participei do processo de plantação dessa igreja muitos anos atrás. E depois de algum tempo de conversa, de diálogo, e o cara entendia sobre Bíblia, né? E eu era só um adolescente ali, né? Entrando na juventude, tentando entender as coisas de Deus, tocando uma guitarrinha lá de vez em quando. Ele, depois de muito tempo, ele me falou que ele era de uma outra religião. E uma religião que muitas vezes nós falamos que é contraditória à nossa. Mas ele entendia muito de Bíblia. E ele falou, rapaz, eu nunca tinha sido tratado tão bem por um crente. Eu não fazia ideia que ele era de outra religião, mas isso para mim não faria a mínima diferença, porque eu iria tratá-lo da mesma maneira, com gentileza, com educação. E mesmo quando ele me dizia algo que eu não concordava, eu dizia para ele, eu não acredito dessa forma, não é o que a Bíblia me ensina, mas eu respeito a sua opinião. Por que será que hoje as pessoas, membros de igreja, muitas vezes são as pessoas mais difíceis de lidar? São as pessoas que são mais difíceis de lidar no emprego. Por que será que alguns membros de igreja, o pessoal do mercado não quer fazer negócio com eles? É porque está faltando Bíblia, é porque está faltando Deus na vida, a ponto de nos confrontar, a ponto de nos fazer mesmo novas pessoas, novas criaturas. O que o povo lá fora vai dizer de nós? Na igreja primitiva, diz a Bíblia, que os de fora tinham uma excelente impressão dos que estavam na igreja. Diz a Bíblia que a igreja local, na forma deles de se respeitarem, deles conviverem em harmonia, era uma forma tão abençoadora que eles caíram na graça dos de fora. Ou seja, as pessoas lá de fora olhavam para a igreja falando, olha, quando eu observo a vida deles, eu vejo respeito. Quando eu observo a vida dos membros lá da Cibiluz, eu vejo que eles têm um cuidado uns com os outros. Olha, os lá de fora, falando dos que estão dentro, dizendo, olha, a relação deles com Deus é tão admirável que eles conseguem se entender, mesmo quando eles discordam. Então tem alguma coisa. Então nós temos que ouvir os conselhos de Deus. Nós temos que estar afetados pela palavra de Deus. E para isso eu vim aqui nesta noite te dizer, você quer aprender mais com Jesus? Tenha mais tempo de qualidade com Jesus, e não apenas com seu telefone celular. É uma advertência para mim mesmo. Nossa, quando eu vejo algumas coisas aqui, ainda mais as coisas engraçadas, né? Eu dou boas gargalhadas aqui, rapidamente o Espírito Santo fala assim, opa, passou do limite, está na hora de fazer alguma outra coisa. Ao acordar, sou tentado, a primeira coisa a fazer é pegar o celular, hiperativo como sou, já quero começar falando com um monte de gente, blá, blá, blá. Mas opa, está na hora de descer para tomar um café saudável, sem correria, sentar e admirar o dia, olhar pela janela e ver o sol que está do início do dia, o céu azul, um tempo de contemplação. Irmãos, se eu quero aprender com Jesus, eu vou ter que desacelerar minha vida em muitas coisas, inclusive para ouvi-lo, às vezes no silêncio, ouvir a voz de Deus. Eu quero te convidar a isso, em nome de Jesus. Mas o texto bíblico, ele ainda vai dizer, do Isaías, ele continua dizendo que o Jesus, ele é maravilhoso, e essa parte, no início do sermão, eu te perguntei, Jesus vai ser para você maravilhoso até quando? Até quando vai durar a sua fé? Até quando vai durar a sua empolgação de estar membro de uma igreja? Até quando você ainda vai, num domingo, podendo fazer outras coisas, continuar escolhendo, colaborando com uma igreja local? Você vai ser daqueles que prefere estar numa igreja onde ninguém te vê, que aí de repente, como ninguém te vê, ninguém te pede nada, ninguém fala para você ajudar em lugar nenhum, porque ninguém te viu, uma igreja enorme, uma igreja grande, ou uma igreja onde todo o ministério de louvor é pago, onde de repente todos que servem na igreja não são mais voluntários. E isso aí é uma outra particularidade, meus irmãos, em uma igreja pequenina como a nossa, você vai ser enxergado sim, mas um dia nós vamos crescer, e quando crescermos, Deus vai continuar nos mobilizando a enxergar pessoas, porque igreja grande ou igreja pequena, não importa, pessoas são pessoas e devem ser enxergadas assim, não como um número, mas como pessoas que vieram colaborar com a obra de Deus nesse lugar. Então Jesus, ele é maravilhoso, e por ele ser maravilhoso, eu me mobilizo no meu coração para servir em uma igreja local. Ah, que legal, as pessoas estão indo nos congressos da vida, ah, as pessoas, os crentes hoje, é de conferência a conferência, tem nenhum problema, você pode ir na conferência que você quiser, desde que seja uma conferência de Deus, que haja coerência, está tranquilo. Agora, pessoas que vivem de conferência a conferência, de congressos a congressos, mas nunca se compromete com uma igreja local, está com problema, porque é na igreja local, que na hora que uma pessoa está doente, que na hora que morre, quem vai ser convidado para poder ir lá fazer o sepultamento? Vai ser os irmãos da igreja local, vai ser o pastor da igreja local, nas alegrias e nas tristezas que as pessoas vivem, a igreja local terá um papel muito importante na vida das pessoas, seja ela pequena ou seja ela grande. Seu pastor quer receber você, você deve ter acesso ao seu pastor. É por isso que eu falo, você está chegando na igreja, marque logo um gabinete, se você já concorda, se você já tem entendido que você está chegando, que Deus está te trazendo para cá, marca logo esse gabinete para a gente poder conversar. E isso é abençoador, membros que podem ter um tempo de qualidade na presença de Deus com seus líderes. Isto é muito abençoador. Nós não somos igreja porque estamos aqui, sabe, dirigindo, pregando, cantando. Nós não somos estrelas, não. Nós não somos estrelas. Nós só somos servos de Deus, em nome de Jesus. Cada um que passou nesse altar hoje e que cantou, que ministrou, que tocou, nós não somos artistas, não. Nós somos pessoas que decidiram servir a Deus com os nossos dons e com os nossos talentos. Por quê? Porque nós amamos a Deus e entendemos que Deus é maravilhoso, e por isso Ele é digno do nosso serviço, em nome de Jesus. Ele é digno do nosso tempo, e o nosso tempo é muito precioso, então nós só damos o nosso tempo para quem merece, e Deus é merecedor do nosso tempo. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Para a gente poder concluir esta palavra, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo vai ficar para depois, mas Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11, disso tudo que está sendo falado aqui, e conversado sobre uma vida que nos ensina, e hoje foi o dia de falarmos sobre Jesus, o quanto Ele nos ensina. Olha o que que a palavra de Deus, eu vou repetir, Fernanda, um minuto só, diz assim a palavra do Senhor, de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Você é cristão? Você um dia convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida? Então escute o que a voz de Deus fala ao seu coração nessa noite. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo modo de Cristo Jesus. Em uma outra versão diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí o verso 6 vai continuar dizendo: qual foi a atitude de Jesus que deve ser imitada? Que apesar de ser Deus, Jesus não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria ser apegado como vantagem. Verso 7. Antes, Jesus, e a vida que nos ensina, ele esvaziou-se de si mesmo. Não tem o que fazer, meus irmãos. Se nós queremos ter um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Deus, você tem que trabalhar para mortificar você mesmo. Para que a vida de Deus entre, você tem que sair da cena. Você precisa se esvaziar. Porque se você continuar dando vazão às suas emoções, aos seus pensamentos e à sua carnalidade, a coisa não vai encaixar. Então, assim como Jesus esvaziou-se a si mesmo e ele assumiu uma forma de servo, nós deveríamos fazer a mesma coisa. Nós estamos todos aqui a serviço do Rei. E tudo, da pessoa que está na recepção, da pessoa que pegou o instrumento agora, da pessoa que está ajudando lá o lanchinho das crianças, professor no culto dos juniores, todos estamos servindo a Deus. Essa semana eu vou postar no grupo oficial da igreja, do WhatsApp, um link de voluntariado para o ano de 2026, porque a gente já precisa começar a programar as coisas para o ano que vem. Quem assume que área? Aonde que nós poderemos servir a Deus? Nós queremos ter um tempo até o final do ano já de treinamento. Nós queremos ter um tempo para a gente se aperfeiçoar. No quê? No trabalho para o reino. Então, por isso, Jesus veio e serviu. Então, por que que nós não queremos e não nos disponibilizamos também para servir, também para doar, também para se voluntariar? Pense sobre isso. Então, como a nossa atitude, como diz o texto, deve ser a igual à de Jesus, Jesus tornou-se semelhante aos homens. Você não é um pedaço de pau, você não é um pedaço de pedra, você é gente, mas como gente você pode ser gente boa, você pode ser da melhor qualidade, e pessoas da melhor qualidade entendem que são filhos do Deus Altíssimo. Quantos podem dizer amém? Nós vamos cantar uma música que vai falar sobre Jesus, que Jesus ele é o Alfa e o Ômega, ele é o início e o fim. Só que esse Jesus, ele quer se revelar na sua vida amanhã, quando o seu dia começar, se Deus assim nos permitir. Ele quer ser presença na sua vida, em nome de Jesus. Então vamos começar uma nova semana, mas uma semana de proatividade, uma semana de serviço, uma semana de adoração a Deus. Ah, mas eu estou na escola dando aula, não tem problema. Lá você pode ser o melhor professor. Ah, pastor, mas eu vou para... eu sou vendedor. Você vai poder vender os produtos que você vende, sendo o melhor vendedor, porque você está fazendo para adorar a Deus. Você está servindo é a Deus. Em nome de Jesus, você está enfrentando algum conflito com alguém? Vai procurar a pessoa e resolve o conflito. Tem que liberar o coração para perdoar. Libera esse coração logo. Ah, tem que pedir perdão a alguém que te ofendeu, que você ofendeu. Peça perdão logo, porque o dia que nós temos é hoje, o amanhã talvez nós não tenhamos. Então resolva suas pendengas com Deus e com as pessoas, porque o nosso exemplo é Jesus Cristo, de mudança de vida e mudança de comportamento, em nome de Jesus. Vamos cantar, se coloque em pé por favor, em nome de Jesus. E adore ao seu Deus.